Eu sou o Sérgio.
Eu sou a Susana.
E como já estávamos com saudades de gravar um episódio, né? E também porque não tenho tido vontade de montar o episódio que gravámos na semana passada com o João e com a Lúcia sobre o Zardoz, que fez os 50 anos, não é?
Eu não sei se foi na semana passada, acho que foi na outra. Já foi há duas semanas e estou andas para aí a adiar.
A tentar ganhar coragem. E então decidimos gravar aqui qualquer coisa em cima do joelho, não estamos com grande preparação, não fizemos grande preparação,
vamos
só falar de dois ou três filmes que vimos agora na semana que passou, mas antes disso, antes de começarmos com os filmes, o que é que temos de notícias?
Mais biopics para a mesa, não é? Vem um biopic dos Bee Gees, andam a ver se agarram o Ridley Scott para o realizar.
Toda a gente quer ver um biopic dos Bee Gees,
ninguém,
não é?
Ninguém.
Mas faz sentido
eles
que seja.
Eles são vivos ainda?
Eu acho que um irmão morreu já cedo, há 20 anos. O outro, um deles acho que está com demência.
Ok.
E o segundo, acho que se calhar também já aqui não.
Então nenhum deles vai ver, ainda por cima.
Ou se vai ver, não vai perceber o que é que está a ver. Okay. Mas faz sentido que isto seja realizado pelo Ridley Scott, porque ele também já tinha supostamente um projeto há uma data de anos atrás para fazer um filme, não um biópico dos Bee Gees, mas um filme onde os três irmãos dos Bee Gees participariam. Pá. Qualquer coisa, Accident, já não me lembro.
Pá, já ninguém quer ver isso. Porque o pessoal jovem não faz a mínima ideia que são os Bee Gees, nem tem interesse. O pessoal da nossa idade também não tem vontade nenhuma. É só para, sei lá, público dos...
Dos quatro,
65 aos 80, não sei.
Dos nossos pais, não é?
Mesmo assim.
Porque os Bee Gees, eles começaram para aí nos anos 50 e depois tiveram um mega de sucesso com o Saturday Night Fever, né? Que foi aí que ficaram.
Durante os anos 70.
Que andavam ali com as calcinhas e com os tomates todos para um lado ou para o outro, no videoclipe, né? Que eles estão a andar de frente para a câmera e aquilo está tudo.
Ter para algum lado, sim.
E, epá, não sei, não acho que... Acho que estou um bocado farto já desta onda de filmes de biópicos de músicos, não é? Tens agora a estrear o do Bob Marley.
Estreou do Bob Marley. Que eu fiquei a saber que uma das cenas que não aparece foi aquela que nós falámos, do dedo do pé.
Não aparece.
Não.
Tens agora também a da...
Pronto, Amy Winehouse.
Da Amy Winehouse, portanto, já foi do drogado, agora é da alcoólica.
Também deve-se chamar de drogado. Sim.
Não sei, tens vontade de ver.
E agora foi o do Michael Jackson, a seguir é de um pedófilo, portanto... Não sei.
É o combo!
Não sei.
Portanto, temos drogas, temos álcool e temos pedofilia.
Pedofilia,
que é que,
sim.
O que é que vem mais?
E é feito quem vai fazer Michael Jackson é o sobrinho dele. Portanto, é o que temos.
Filho da pai da Latoya.
Germaine,
acho que era Jackson. Também o nome de um dos irmãos dele, de um que lhe dava nas fuças quando dançava... Quando falhava um passo.
Não sei se eles vão mostrar isso neste
biopic. É provável. Então o que é que temos mais notícias? Que eu esqueci-me.
Tu esqueceste. Então assim, queres falar outra vez?
É o mais um remake, pá, a quarta encarnação dos Fantastic Four.
Sim.
Não é? Que apareceu aí um posterzito no Dia dos Namorados com o Pedro Pascal e aquela senhora loira...
Vanessa Kirby.
Sim, da Missão Impossível e que faz de mulher do Napoleão. Como é que ela se chamava?
Vanessa Kirby.
Não, mas
a
mulher mesmo de Napoleão, como é que ela se chamava?
Não me lembro, isso agora me interessa. Não me lembro, sim.
Memorável o filme, portanto. E não sei,
quer acho... tirar uma estrela ao Letterboxd?
Do Napoleão, se calhar. Sim. Se calhar. E não sei, acho que ainda não aprenderam que as pessoas aparentemente não querem um filme de Fantastic Four e continuam a insistir. Mas este parece-me que, segundo o póster, está ali com um design muito antes 60... Portanto, é capaz de levar aqui este MCU a uma década que acho que ainda não foi representada, dos anos 60. Eu sei que os X-Men já foram aos anos 70, mas 60, talvez ali o WandaVision tenha tido assim, uns toques, né, em alguns dos episódios, mas continua a não ter qualquer interesse.
E também, The Bear, não o principal, mas o que era primo dele era o cousin entre ele, mas ele vai ser aquela personagem que é tipo um bloco de pedra, não é? Eu nunca vou chamar atenção
portanto,
aos Fantastic Four.
Acho que não vai ser, enfim, não, acho que ninguém o vai reconhecer. Por fim, o que é que temos aí de novidades, de interessantes?
Então tu querias falar sobre o Sora.
Ah, o Sora do OpenAI.
Sim.
Muito provavelmente já se devem ter cruzado na internet com um press release e no telejornal sobre a criação de vídeo por inteligência artificial. Portanto, isto é um passo em frente do OpenAI, que é aparentemente quem está mais avançado neste campo, no vídeo, na renderização de vídeo, e começam a ser um pouco, não só impressionantes, mas também preocupantes ao mesmo tempo estes resultados, não é? Porque facilmente tu vais conseguir pôr, seja político, seja quem for, a dizer qualquer coisa, a criar um vídeo com uma pessoa que pode ser comprometedor.
Já era expectável, não estavas era à espera que fosse tão cedo.
Sim, porque toda a gente já viu os exemplos do ano passado, portanto nem sequer passou assim muito tempo do vídeo feito por inteligência artificial do Will Smith a comer esparguete.
Sim, com a cara tudo desfeito. Sim.
E isto não é um passo em frente, isto é, parece que avançou no período de um ano, que avançou para aí 20 anos. É assustador.
O pessoal que faz stock image e muito mais, já podes fazer sem teres de contratar pessoas, sem teres de ir ao local.
Sem teres de estar a pagar
a uma data de gente.
Ou isso, ou a pagares um serviço que te fornece vídeo de stock, não é? Sim. Tipo, preciso de uma pessoa que esteja, três pessoas numa reunião e todas elas estressadas, e aquilo tu clicas e aquilo gera o vídeo, já não precisas pagar royalties àqueles sites que têm esse tipo de imagens stock para tu utilizares nos teus vídeos. E depois há também a questão do Hollywood, não é? Que tão depressa acho que não vai ser incorporado no cinema, não só por uma questão de direitos de autor, porque isto ainda são terrenos muito pantanosos de como é que se atribui direitos de autor a uma coisa criada por inteligência artificial que foi buscar dados a coisas criadas por outras pessoas, não é? Portanto, aquilo vai beber a vídeos de, sei lá, queres criar um vídeo com uma pessoa mulata a comer o pequeno almoço, e aquilo vai buscar vídeos de pessoas mulatas, vai buscar vídeos de pessoas a comer o pequeno almoço e tenta criar ele próprio uma versão disso. Portanto, não sei como é que vão resolver este problema, mas estou curioso para o que aí vem, porque isto também, por outro lado, dá-te uma ferramenta brutal, imagina, para criares filmes de terror com monstros que não serias capaz de imaginar, e que às vezes saem-te ali resultados que são fascinantes e que são completamente originais, não sei.
Pois, não sei. Não sei, só a única coisa que eu sei que não tem bem a ver com o vídeo, nós andamos a apanhar uns reels de uma atriz portuguesa que faz dobragens de filmes de animação, e ela a queixar-se foi há pouco tempo fazer uma dobragem e que lhe pagaram a mísera quantidade de 100 euros.
Sim, para um personagem que aparecia no filme todo e que tinha falas ao longo do filme todo, não é?
Portanto, começa a haver uma grande desvalorização deste pessoal.
Sim. Portanto, e aqui estamos a falar do vídeo, mas também se aplica precisamente também ao áudio, não é? Portanto, os atores de voz, quando uma Disney faz um filme e faz as localizações para os vários idiomas, tens a contratar atores portugueses, espanhóis, italianos.
E
o que está a acontecer, e que já podes fazer isto hoje em dia, é pegas num áudio do ator original em inglês e inseres no site e dizes, ok, agora transforma-me isto em italiano. Ele transforma-te em italiano com a voz do ator original em inglês, que ainda é mais assustador.
Portanto, mais desemprego para este pessoal.
Eu acho que estamos aqui à beira de uma revolução para a qual não estamos preparados, e é maravilhoso, mas é assustador, e acho que se calhar os contras são mais do que os prós neste momento. Mas isso é uma discussão para se ter, sei lá, noutra coisa qualquer.
Não, foi só curiosidade. Tu querias falar daqui da inteligência artificial e...
Sim, porque mais ou menos, mais tarde ou mais cedo vais chegar ao cinema, e resta é saber como.
Mais cedo, sim.
Então vamos passar para o primeiro filme.
Queres começar pelo qual? Pelo All of Us Strangers?
Pode ser.
Aquele filme que nós olhamos para o póster e pensamos que está ali o Yves Canelas, não,
não
é? Mas não.
Está de facto o Yves Canelas e o Senhor do After Sun, não é?
Sim.
Que agora está muito na berra.
Eu achava mesmo que aquele póster inicialmente era, mas depois vejo o Paulo Mescal e eu, não sabia que o Yves Canelas tinha feito o filme com o Paulo Mescal, mas não. Andrew Scott, mais uma vez.
Eu não sei porque é que tu continuas a dizer que não, vai ser o Yves Canelas. Vamos tratar o Andrew Scott como Yves Canelas. Portanto, o que é que trata este All of Us Strangers?
O filme do Yves, o que é que tem?
Sim, o filme do Yves. É baseado num conto japonês, onde um escritor de argumentos, acho eu, de 40 e tal anos, encontra-se diariamente com os seus pais que estão mortos, e até que se apercebe que são fantasmas que lhe estão a drenar a sua força de vida. Portanto, isto aqui é uma leve adaptação desse conto, não é bem assim que se passa neste filme, mas tem assim, há mesmo um ar de sobrenatural e não te dá assim muitas respostas, o que eu gosto, assim, dá assim uns ares de sei lá, de desolação também, porque são...
Isolamento, e no início eu até fiquei, até comecei a pensar, mas aconteceu alguma coisa à Terra, há menos pessoas.
Exato.
Porque, quer dizer, ele vive num prédio gigante e só existem duas casas ocupadas no meio de Londres, isso não faz sentido nenhum, parecia que as ruas estavam completamente desertas.
Portanto, ele, o Yves Canelas.
O Yves Canelas. E eu pensei que fosse algo assim deste género, que ele estava sozinho por isso. Depois, não, depois dessa história que tu falaste, ele se encontrar com os pais, acaba por ser uma forma de lidar, talvez, com a dor de os ter perdido e de como crescer nos anos 80 e 90 sendo um miúdo homossexual, e que forma como ele nunca conseguiu falar disso com os pais.
Sim, o que é giro aqui é que nunca nada te é explicado. Portanto, uhum, estás a seguir o Yves Canelas, que às tantas vai visitar a casa dos pais, e tu vês os pais que têm praticamente a mesma idade que, sim, ele.
Mas tu... nos anos 80.
Sim, portanto, os pais ainda, é como se ainda estivessem presos nos anos 80, tanto que as roupas e mesmo a aparência deles é dos 80. E eles estão a falar naturalmente, como se nada tivesse acontecido, está tudo bem contigo, já não te víamos há algum tempo, e começam a resolver alguns... Bah, não problemas, mas começam, sim, a dizer coisas que provavelmente não tiveram a oportunidade de dizer, porque o Yves Canelas era demasiado novo quando os pais morreram. E ao mesmo tempo que isto está a acontecer, ele também cria ali uma ligação com um vizinho daquele prédio. Portanto, parece que naquele prédio só vivem aquelas duas pessoas, o Yves Canelas e o pai do After Sun.
Que é o Paulo Mescal. Mas não, tu depois percebes que aquilo é tudo a forma como ele vê ou como ele apreende o ambiente à volta dele. Aquele prédio provavelmente estaria cheio de gente, mas ele sente-se tão isolado que não vê mais ninguém, não se consegue conectar com mais ninguém. Uhum. E os pais começam-lhe a perguntar: ah, então o que é que tu fazes? E a tua namorada? E a tua filhos? Aquelas coisas. As pessoas perguntam, ele, pois não, nada disso. E depois eles, quando eles contam que é homossexual, há muito aquelas ideias dos anos 80. Então, bem, mas dizem que isso é uma vida muito solitária, não é? E ele, bem, estou solitário, mas também não é por causa disso. E
sim, estou sozinho, mas não estou solitário.
Começa-lhe
assim,
a buscar os estereótipos todos que existiam na altura e as bocas que ele ouvia.
Sim. Não, e o filme não é muito mais do que isso, é feito de tal forma que te mantém constantemente preso ao ecrã, porque são... Eu tenho assim uma queda por personagens que estão mal na vida, não é? que se sentem, sim, sozinhas, que se sentem perdidas, que estão ali a deixar para amanhã aquilo que podem fazer hoje, a procrastinar eternamente.
Ah, como tu com o episódio do...
Exato, como eu com o episódio de Zardoz. E aqui o Yves Canelas também é um argumentista, ou um escritor, qualquer coisa assim do género.
É,
e ele
argumentista
começa...
para programas de televisão.
Pronto, ele aparentemente começa a tentar escrever sobre os pais, e isto também pode ser algo que esteja a passar na cabeça dele, não é? Portanto, é ele, é como se estivéssemos a imaginar aquilo que ele está a escrever, é ele a ter conversas com os pais, sendo ele já um adulto, e os pais... tal e qual como eram dos anos 80, não sei se é isso.
Não sei, ou
o
é
filme
um
não
sonho
leva...
que ele parece que depois acorda no metro ou, uhum, no autocarro, parece, porque há aqui muitas sensação também de sonho mesmo, essa parte inicial em que não existem pessoas, parece-me tudo muito onírico, não me parece, uhum, muito real, e tu ao longo do filme... chega uma altura em que já não estás a pensar sobre o que é real ou o que não é real, acabas por deixar ir naquela viagem e a conhecer e a perceber como é que o Yves Canelas vai resolvendo a dor dele, da perda, uhum, dos pais, e como se vai conectando com aquele vizinho que também ele próprio tem os seus problemas, uhum, mas que tu nunca consegues muito bem perceber, só no fim é que percebes quais são os problemas dele. E pá, deixaste ir, mas é... Eu não quero dar spoilers.
Sim,
não. Mas não. Também gostei, também me senti bastante conectada com esta história. Conectada, sim, quer dizer, não que eu tenha...
Empatizaste com as pessoas. E para além disso, pá, eu acho que está... Acho que é muito bonito, acho que tem umas cores... Tem uns pôres do sol espetaculares, okay, e... Lá está, dá-te sempre esta sensação de abandono e de isolação e de... Eu gosto quando um filme não tenta ter aquela banda sonora pop por trás e tenta-te pôr no lugar de alguém que está com problemas ou que se sente sozinho. É mais isso.
A banda sonora era muito Frankie Goes to Hollywood.
Pronto, porque coisa. né? Mas eu acho que é uma boa recomendação. Não está...
Que eu não sabia que era banda sonora gay, tu é que me disseste, ah, ok, que eu nunca tinha ouvido. sabia.
Relax.
Opa, há tanta música que hoje em dia ouço e consigo perceber outros significados que não percebi antes. Tanta coisa.
Mas fica a nossa recomendação. Não temos muito mais a dizer porque lá está, não preparámos praticamente nada.
Não, eu também não queria dar spoilers. Nós não ouvimos mais nada
disso. Não é que haja grandes twists, né? Porque é um bocado previsível o que vai acontecer, mas acho que ainda assim é uma história interessante um filme bonito e melancólico. Para combater aqueles dias em que estás demasiado feliz, não é?
Ok, está bem.
Passemos então para o segundo filme.
Para o Dogman, do Luc Besson, que eu tenho andado a adiar este filme, porque quando vi talvez um bocado do trailer, quando percebi mais ou menos sobre o que seria o filme, fiquei com receio de que fosse só cães a atacar pessoas e não me apetecia ver um filme com cães a estracilhar pessoas disso e afim.
Eu fiquei desiludido precisamente porque o filme não é isso.
Pois,
não é?
Eu depois também fiquei desiludida. Acho...
E acho que esta vai ser a última hipótese que eu vou dar ao Luc Besson, porque ele teve o Leon, profissional, grande filme, teve o Quinto Elemento.
Adoro.
Adoramos cá em casa.
Sim.
Teve o Lucy, que vimos no cinema e caiu-nos mal, e agora tem este... Teve o Valerian também. Que, ok, o Luc Besson a voltar à ficção científica no espaço e...
Mas é muito bonecada, é tão bonecada, é muito parvo.
Não, tem um péssimo casting, apesar de eu gostar muito da Mesita, acho que a Mesita na vida real...
O rapaz também não tem nada contra ele.
Mas eles os dois juntos não funcionam
nada. Não tem nada a ver com o Bruce Willis e a...
Mila Jovovich.
Lilo.
É multipass.
Não,
mas não, tem design de produção porreirito e tal, mas é a única coisa que é aproximada ao Quinto Elemento, porque de resto também é um filme que, sinceramente, não me lembro de nada. E agora este, Dogman, cativou-me por duas coisas. A primeira já disse, eu pensava que ia ser de um gajo que manda cães estraçalhar pessoas, pensava que ia ser tipo um revenge movie. Acaba por ser mais ou menos, mas muito pior, e também por causa do ator principal, que é o Caleb qualquer coisa, que é aquele gajo pálido, cheio de sardas.
Do Antiviral,
e que também entrou em 2 ou 3 episódios da 3ª temporada do Twin Peaks, que era o namorado drogado, que batia na moça.
Ah, era ele! Ok.
E aqui o Luc Besson contratou um gajo para a direção de fotografia que eu acho que fez o mínimo.
É tipo telefilme.
É um filme tão insípido visualmente que até me deu dó. Apesar da iluminação ainda se esforçar, mas depois os planos escolhidos são tão insípidos e tão desinspirados que, em conjunto com aqueles diálogos que às vezes também se me fazem ou revirar os olhos ou...
Não sei, assim é que no início, ainda por cima, o filme quando começa, eu fiquei com a ideia, quando ele é miúdo e está com os pais e é castigado e ele é posto dentro de uma jaula com os cães, o pai é um gajo maluco e aquilo parece dar-te uma vibe um bocadinho a anos 50, anos 60, de uma América rural, e depois tu percebes que não, que eles estão ali no meio da cidade e é uma altura... Tipo, sei lá, se ele nasceu em 91, aquilo havia de ser no início dos anos 2000.
Certo.
E eu não estava, não era aí que eu estava situada, portanto aquilo não me faz sentido aquilo acontecer.
Portanto,
não é?
O Caleb, o ator, o Dogman, é um rapazito que é muito maltratado pelo pai e pelo irmão, é eventualmente abandonado pela mãe, é metido numa...
No canil dos cães.
No canil dos cães. E aí que ele cria a relação de amizade... Com os cães, não é?
Gostas dos cães? Então eles agora são a tua família.
Agora eles são a tua família. Ficas aí a comer a ração, ou seja lá, o que é que for. E pronto, o filme não é muito realista na medida em que os cães percebem as ordens que o Dogman lhes dá. Portanto, eles sabem falar...
Tudo.
Parece que sabem falar inglês, como, por exemplo, eu estou aqui preso nesta gaiola, neste canil há 3 anos... Mas o cãozinho vai ali fora ter com aquele carro da polícia que eu acho que está ali atrás naquela rua.
Não, procura, ele pediu para ele procurar, que ele depois pega numa revista tipo anos 50, que era uma revista da mãe, então eu estava situada nesse espaço temporal. Mas não, depois passado um bocado, tu começas a pensar, então ele a partir de agora... Então vai criar ali um laço com os cães e vai começar a ser vingador, porque logo a seguir há uma pessoa que lhe vai pedir ajuda para afastar um capanga que os anda a pedir dinheiro, e ele faz isso, mas de repente estás em cenas de trans, em sim. espetáculos trans.
Portanto, temos que ir com calma porque é um dos problemas do filme, é a estrutura. Portanto, ele começa com toda essa parte da história de estar preso no canil e o pai tratar mal, até que passa para ele estar a trabalhar num canil e a cuidar sim. dos cães e tem pessoas que lhe vão pedir ajuda precisamente porque estão a ser ameaçadas por um tipo um mafioso, um tipo... Que quer dinheiro de proteção para proteger as lojas e não sim. sei o quê. Às tantas, estamos dentro de um clube de transformismo, acho eu que é transformismo, né? Portanto, onde eles vestem-se, fazem um queer sim, show, né?
A Madonna, a Cher, ele faz
Edith Piaf.
Edith Piaf, que estranhamente a interpretação dele de Edith Piaf deve ter sido das melhores cenas do filme, porque...
É, achas mesmo?
Eu acho que sim, eu acho que como eu por já
acho que nada se aproveita.
Eu gosto muito de Edith Piaf e achei que de facto o transformismo de Edith Piaf nunca tinha visto e essa parte funcionou, agora tudo o resto.
Tu achas que funcionou? Ok.
Não, funcionou isoladamente. É um clipe.
Sim, está ali porquê? O que é que. Não sei porquê. Mas, onde é que eu ia, que já me perdi? Portanto, temos o clube de drag, né? Onde fazem os queer shows, eu não sei como é que é isso. Eu estou tão fora deste mundo que eu não sei, eu tenho medo de estar a dizer qualquer coisa mal. E depois, não é queer, é drag, é totalmente diferente. Peço desculpa, mas não, eu não sei. Lamento, não sei, estou a tentar.
O transformismo é algo muito mais fácil de compreender.
É quando tu dizes transformismo, eu só penso em Transformers, eu não penso em outras coisas. E depois às tantas... O mau, não é? O maldito, o malvado, o capanga, como tu lhe chamaste, que andava a fazer mal sim. e a pressionar as pessoas para lhe pagarem, tenta-se vingar deste Dogman. Portanto, uma coisa que já foi feita há 2 horas e 40 atrás no filme, e tu te lembras, pois, realmente estes andavam atrás dele. Eu não achei um filme extremamente fraco, uma desilusão, abaixo do nível do que o Luc Besson costuma fazer.
Sim, sim.
Tenho pena porque acho que este Caleb achava que ia ter aqui um papel da vida, porque ele está-se a esforçar, mas não tem muito para trabalhar, ou o que lhe deram para trabalhar não é, é sofrível.
Ele tenta, ele nem mexe as pernas, tem imensos traumas, mas...
Isto é uma mistura de... O filme parece que é uma mistura de Taxi Driver com a Lassie.
Com a Lassie, porquê Lassie?
Por causa dos
cães. Por causa dos cães?
Ou quer ser, sei lá, um Joker com 101 dálmatas?
Sim, eu ia mais para esse, sim.
Mas acho que não consegue ser nenhuma nem outra coisa. Os cães são muito bons atores. Tens ali um Doberman que está ali, de patinha cruzada, muito bem, a fazer de segurança.
Tem aquele que parece o cão da máscara, ou o Milo.
O Milo, não é? Tens esse também, é o tal que vai procurar o carro da polícia para mostrar.
Acho que não é esse, acho que era um farrusco preto esse.
Então não sei. Eu não sei, eu acho que não, nem sequer estamos a descrever bem aqui este filme.
Não vale a pena perderem tempo.
Portanto,
com
é um gajo que tem uma ligação com cães, os cães entendem as ordens que ele dá e ele quer estar ali na vida dele, mas às vezes vão-lhe pedir favores para fazer com que os cães ataquem sim. quem lhes está a fazer mal.
E era isso que nós pensávamos que o filme ia ser. Era uma... Ele...
Doberman a morder sim. cabeças
nada,
e...
Não, nada. Nada.
Não. Até tens aqueles cães que têm rastas.
Pois tens. Não é? Pois tens.
Que esses
catetitos. E tens... Os cães depois vão buscar chaves, vão buscar a farinha, vão buscar
nem
os ovos.
Nem matam nenhum cão, já reparaste? Nem fazem mal.
Bem, mas era isso que eu não queria ver. Era vê-los
tá
a matar
bem,
cães.
Mas aí depois ficavas com pena do cão e querias ver a tal vingança acontecer, mas não acontece
os,
nada.
Os cães assaltam casas? Há uma altura em que os cães estão a assaltar casas e que ele está a planear assaltos a casas com os cães.
E depois vai o homem de seguros atrás dele.
O que é que
aconteceu ao homem de seguros? Desapareceu do filme. Às tantas.
Há uma cena em que ele parece diz que os cães não matam as pessoas, mas o homem dos seguros foi estracalhado pelos
isso.
cães.
Exato, foi isso.
Mas portanto, não mostra.
É um filme que se espalha ao comprido e que não sabe o que é que quer ser e que até tinha algum potencial, mas acho que há aqui uma falta de talento ou uma falta de vontade por trás da câmara para fazer com que isto fosse
nada,
melhor.
Nem faz sentido. Eles então vão, ou os cães vão assaltar as casas e trazem joias e tu podias pensar, olha, ele quer as joias para vender, para poder ter melhores condições para os cães, para ter o canil. Não, ele tem as joias para poder usar no, nos shows.
No drag show, né?
Não faz sentido, não faz sentido.
Pronto, é, pronto. Mas ok, eu... O que é que nós demos? Um e-mail?
Pai.
Um e-mail de 5. Sim, né? Portanto, sim. Dogman, não vale o vosso tempo.
Mais o... vale verem o Beekeeper. Nós divertimos muito mais a ver o Beekeeper.
Que é
porque
também um filme malzinho.
O filme é terrível, mas é o que tu queres, aqueles filmes que é o Jason Statham a dar porrada
a com meia.
De maneira absurda a uma data de gajo.
Exato. Ele dá com o grafador, não é?
Dá, começar com o grafador na cabeça de um gajo. Eu já diverti muito mais nesse
exato.
Filme.
Exato. Portanto, se querem ver filmes de para desligar o cérebro, esse é muito melhor do que este Dogman, que foi uma grande desilusão.
Que ele ainda por cima vai atrás do o Beekeeper, o Jason Statham, tem uma amizade muito grande com uma velhota.
Claro.
E ela acaba por se suicidar por causa daqueles esquemas de extorsão de dinheiro.
Ficou com o malware no computador.
Malware do computador. E ele vai atrás desses gajos.
Vai atrás dos gajos que instalaram malware no computador da velha.
Sim, sim.
Isto é muito bom.
É terrível, muito bom. É terrível. Mas depois ele ir aos escritórios deles a regá-los com gasolina. Sim, senhora, dá-lhes... Burradão, meu, com teclados, com tudo, meu.
Olha, é um filme que não engana ninguém e muito giro, apesar de... Epá, é mesmo para desligar o cérebro, mas entrega-te aquilo que tu estás à espera. Ao contrário do Dogman, que a coisa mais bem conseguida é provavelmente o póster. Bem, acho que está tudo. Vamos aqui passar para o top 10 desta
top 10.
Da semana passada.
Tu meteste aqui e eu nem vi.
Ah, meti sim, senhora.
Nem olhei para isto.
Então vamos lá. Quem é que está em décimo
já
lugar?
Já entrou o Bob Marley neste?
Já, sim, senhor. E está... Onde é que está o Bob?
Está
ali,
está. Já vi quem é que está em primeira.
Portanto, vamos começar pelo fim. Em décimo lugar temos o novo filme da Sony, de super-heróis, a Madame Web, que aparentemente está a fazer furor na internet.
Pelos maus motivos.
Pelos piores motivos, né? Porque é-se que toda a gente está a adorar, odiar o filme.
E mesmo assim nós não o vamos ver. Como Aquaman, no outro dia, disseste qualquer coisa, temos de ver o Aquaman. Não temos.
Temos. Não, agora acho que temos a bitola está ainda mais alta. Acho que agora temos que ver este Madame Web, para Madame Web, que também, pronto, aparentemente tem aquela mesita...
Das 50 sombras de Grey.
Não, essa não, é outra que tem...
Nós agora ficamos, nós percebemos que a miúda loura, que também entra no Todos Menos Tu, é muito bem... Pronto,
sai,
ele
não,
uma,
sai, não um, sai ao pai.
Não sai ao pai, tem uma copa generosa de Stian, não é? Mas ela de cara não é muito gira.
Não, não veste muito bem de cara, mas isso também
mas
não é.
Mas pronto.
Quantas pessoas é que já foram ver este Madame Web que estreou esta semana? Quase 10 mil.
Demasiadas.
Pronto, ok. Em nono temos um filme que está a concorrer aos Oscars por melhor filme. Não, não está. Está?
Ele está. Está sim, a atriz principal também está nomeada.
Ok. Do que é a Anatomia de uma Queda.
Ele está nomeado. Sei que ele está nomeado para o melhor filme estrangeiro e não sei se também está para o melhor filme em
para
geral.
O melhor filme, ok. Anatomia de uma Queda.
Sim, sim. Nós não sei se nós já falámos, eu agora
não,
baralho,
não,
mas não sei se já
falámos
aqui, ou se falámos com outras pessoas. Nós já vimos este filme e gostámos, ficámos agradavelmente surpreendidos. Mas agora somos estas pessoas que vêm estes filmes
mais
independentes.
Sim, mas é um filme que trata de uma morte de um marido e todo o filme revolve à volta da senhora que está a ser acusada do homicídio do marido e o filme é ela a defender-se em tribunal num país onde ela não fala a sua língua nativa a defender-se que não foi ela que matou e eu acho que o filme está muito bem conseguido. Isto fez-me lembrar aqueles filmes, sei lá, da década de 90 que se passavam só entre salas de tribunais e que viviam só dos diálogos e da tensão criada e do ele disse aquilo, afinal, mas o que aconteceu foi aquele outro. E está mesmo muito bem conseguido, a mulher está impecável e depois tem uma música.
O cão super bom ator também.
O cão também é super bom ator e tem uma música que vos vai ficar gravada na cabeça
pelos piores motivos.
Pelos piores motivos. Mas que depois tem uma piada no próprio tribunal sobre essa música e está giro. Esse recomendamos que vejam no cinema, não porque ser visualmente brilhante, sim, mas porque é uma história muito bem conseguida e às vezes e faz falta estes filmes que vivem filmes dos diálogos e da tensão e da trama. O que é que temos em oitavo?
É o Bob Marley. Mas esse era expectável. Este também estreou agora para a semana e está a estar mais à frente, penso eu. Acho, olha, que o Bob Marley deve levar muita gente ao cinema.
Bem, em sétimo temos o Patos, que já foi visto.
Eu vi isto.
177 mil pessoas.
Eu vi isto no meu aniversário com o miúdo. O meu aniversário foi em dezembro. E isto ainda está aqui.
É verdade. Inseparáveis, no sexto lugar. Não faço a mínima ideia o que é o Inseparáveis.
Também não sei. Em quinto lugar está o teu filme favorito, outra vez, que é o Vidas Passadas.
Certo, exato.
No quarto lá está o Beekeeper, o protetor.
Ora,
portanto,
está.
Compreendo perfeitamente.
Uhum.
Nós não podemos dizer que não, nós não ouvimos no cinema,
não,
mas acho
cinema.
Que no cinema até é capaz de ser porreiro.
Temos em terceiro lugar aquele que foi para nós o melhor filme de 2023, o Pobres Criaturas, com a nossa amiga
Emma Stone.
Emma Stone, o filme de Yorgos Lanthimos. Em segundo, não sei se estão com grande vontade para ver este Argyle.
O Argyle está com críticas muito más.
Mas
não sei.
Não sei se vamos
veja o Beekeeper. Vamos recomendar outra vez o Beekeeper.
Esse entretém.
Sempre ver porradão.
E o que é que temos em primeiro lugar?
Outra vez o Todos Menos Tu.
Outra vez? Ainda?
Ainda.
A gente já não faz episódio. Pá, é duas semanas e isto ainda está em primeiro.
Sim. Se não estava em primeiro, andava por aqui. E é também com essa miúda do Madame Web.
Ah, então se calhar temos que... Pelo menos são duas boas razões para...
Duas boas razões.
Sim, para vermos... Não vou conseguir.
Isso. Não. Há outros filmes. Há Nós outros. Temos ali o Nocturne, não é? Que também é com ela. Temos esse há muitos tempo ali para ver e nunca agarramos.
Vamos, né? Pode ser que seja boas. Olha, não tenho assim mais nada. Este episódio queres mesmo despachá-lo. Vamos despedir ou queres acrescentar mais alguma coisa?
Não tenho nada a acrescentar.
Então, olha, até para a semana.
Até para a semana. E pode ser que o Sérgio, entretanto, edite o episódio que tem ali.
Do Zardoz, não é? Vamos ver. Então, até para a semana.
Até para a semana. Thank you.